Estamos às vésperas de Sukkot. E me pediram para falar um pouco, antes ainda de Sukkot, sobre as mitzvot de Sukkot. Qual o princípio, qual o conceito, qual o motivo dessas mitzvot? Tem muita coisa para se falar sobre isso. Talvez, se Deus quiser, ao longo de Chol HaMoed, nós podemos abordar talvez alguns outros aspectos. Mas vamos ver, pelo menos, assim, o básico a respeito das duas mitzvot especiais que tem na festa de Sukkot. Primeira mitzvah que nós temos, a mitzvah de Sukkah. E essa mitzvah, curiosamente, é uma mitzvah que a Torá dá o motivo dela. E até uma falha minha, que eu não mencionei isso quando nós falamos sobre as leis de se sentar na Sukkah, já vão entender. A Torá diz, é raro a Torá dar motivo para as mitzvot. São pouquíssimas mitzvot, dá para contar numa mão. As mitzvot, que a Torá diz o motivo. No caso da Sukkah, a Torá fala de forma bem clara. Basukot eshvu shivat yamim, vocês vão sentar na Sukkah durante 7 dias, e etc. Leman yede'u dorotechem, para que saibam todas as gerações, que vasukot hoshavti et bnei Yisrael beotzi otam eretz Mitzrayim. Pois em Sukkot, não em Sukkot festa, sim, em Sukkot é plural de Sukkah. Em cabanas, eu coloquei sentado o povo de Israel quando eu tirei eles do Egito. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. Existe uma discussão no Talmud. O que significa que Deus tirou o povo de Israel e colocou-os sentados em Sukkot? Tem uma discussão no Talmud. Uma opinião diz que nós estamos falando sobre cabanas. Cabanas de fato. O povo, quando estava no deserto, morava em cabanas. Como são cabanas? Cabanas. Até interessante que uma vez eu li que encontraram num lugar, eu não lembro agora exatamente onde que é, mas próximo da entrada de Israel, encontraram, no caminho onde o povo passou, encontraram restos de cabanas bem antigas, que eram feitas de pedra em volta, e em cima não tinha teto, era feito de madeira, era feito de sarra. Quer dizer, o povo de Israel, quando acampava no deserto, tinham que montar cabanas para morar, tendas. E para lembrar isso, que nós moramos em tendas quando nós estávamos no deserto, nós temos que fazer uma sukkah e morar 7 dias nessa sukkah. Essa é uma opinião no Talmud. A outra opinião que tem no Talmud é que estamos falando sobre as nuvens de glória, as nuvens que envolviam o povo de Israel quando estavam no deserto. As nuvens que protegiam o povo de Israel. E é isso que nós fazemos também na Sukkah. Nós temos as paredes, o chão e o teto, que é a proteção divina. Então, quando nós sentamos na Sukkah, nas primeiras 2 noites de Yom Tov, nós comemos pão, que nós vimos que é obrigatório, nós temos que pensar nisso enquanto nós estamos comendo. Se fica em silêncio, não se fala, não se conversa enquanto se come aquela primeira fatia de pão, e nós pensamos naquele momento, que nós estamos sentados aqui na Sukkah, para cumprir a mitzvah da Torá de sentar na Sukkah. Por quê? Para lembrar que nós, quando Deus nos tirou do Egito, Deus nos colocou em Sukkot. Uma opinião, que era um Sukkah mesmo, cabaninhas. Outra opinião, as nuvens de glória. Assim que se faz e assim que se deve fazer na primeira noite. E esse é o conceito básico da mitzvah de Sukkah. Logicamente, tem muito mais conceitos profundos. Como tudo. Vimos até não faz muito tempo, né, falando sobre pardes. Tudo na Torá tem vários prismas. Esse é o prisma mais simples. E a Torá fala de uma forma simples, básica, é para lembrar isso. quatro espécies. As quatro espécies, Deus nos ordena pegar as quatro espécies. O lulav, hadas, aravá e etrog. E nós temos que juntar todos, fazer uma brachá e dar uma sacudidinha. Pois tem os conceitos, o Talmud fala, por isso nós fazemos os movimentos para os quatro cantos e para cima e para baixo. O Talmud diz que ao chacoalhar o lulav para os quatro lados, nós estamos impedindo ventos ruins e para cima e para baixo impedindo chuvas ruins. Chuva muito forte, chuva que destrói, que não produz. Ou até telalim ra'im, até a linguagem do Talmud, é orvalhos ruins. O conceito dessa mitzvah, a Torá não fala qual o motivo. A maioria das mitzvahs da Torá não fala motivos. E tem muitos e muitos detalhes escritos nos nossos sábios, os midrashim tratam sobre as qualidades diferentes que tem nessas quatro espécies. Onde, por exemplo, tem um midrash que diz que o lulav representa a coluna vertebral, hadassim representam os olhos, tem o formato de um olho, as folhas, a aravá, compridinha, representa a boca, e o etrog, o coração. Existem conceitos aqui, nós estamos unindo tudo isso para servir Hashem. Existe um outro conceito também que aparece nos Midrashim, que é o fato de o etrog ter aroma e ao mesmo tempo tem sabor. O lulav é uma árvore que dá frutas, que tem sabor, mas não tem nenhum cheiro especial. Os hadassim tem um cheiro especial, mas não tem sabor. E a aravá não tem nem cheiro e nem sabor. Isso representa vários tipos, né? Existem várias formas de se classificar, mas representa os vários tipos de pessoas. As pessoas que têm boas ações e têm Torá, as pessoas que só têm Torá, mas não têm boas ações, as pessoas que têm boas ações, mas não têm Torá, as pessoas que não têm nem isso, nem isso. E nós estamos pegando tudo e juntando tudo isso para servir a Hashem. Tem várias outras formas de se olhar para essas plantas. Mas o conceito básico que temos aqui por trás é o conceito de se pegar da diversidade que existe no mundo, tanto nos tipos de pessoas, como nos tipos de materiais, como nos tipos de características. Não tem nada que é inútil. Tudo tem a sua função e nós precisamos de todos os tipos para poder servir a Hashem. E nós pegamos então essas quatro espécies na mão que representam essa diversidade e nós demonstramos que tudo isso é necessário para servir a Hashem. E também isso representa o quanto que é necessária a união no nosso povo. De todas as classes. Pessoas muito especiais, pessoas muito simples, pessoas que fazem mais boas ações, menos boas, indiferentemente, tudo isso é necessário para o nosso povo. São todas as peças de um quebra-cabeça. Obviamente, quando nós juntamos tudo isso para servir a Hashem. Esse é o conceito talvez mais básico e mais simples que tem por trás dessa mitzvah. Quem sabe, se Deus quiser, nós podemos abordar um pouco sobre alguns conceitos relacionados a isso na própria festa de Sukkot. Mas isso, para termos uma ideia já, logo de início, quando formos cumprir as mitzvot, ter uma ideia, uma noção, qual o conceito básico que está por trás dessas mitzvot. Que todo mundo tenha um Hag Sameach, essa festa Sukkot é chamado Zman Simchateinu, tempo da nossa alegria. Nós estamos vindo de dias temíveis, de dias muito sérios, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e Sukkot é alegria pura. Então vamos aproveitar nessa Machta Bechagecha, você vai se alegrar nessa sua festa, e alegrar com Hashem na Sukkah, com as quatro espécies. E se Deus quiser, dessa forma, nós vamos ter alegria para transbordar para todo o resto do ano. Chag Sameach e Shabbat Shalom.